Voltamos a apresentar Central Manhã.
Abraços ao Jota Queiroz. Jota Queiroz está se recuperando aí, não chegou o Elimelchi a tempo lá e ele foi acometido aí da gripe, está se recuperando. Ele disse, mas a melhor forma de começar o dia bem informado com as notícias de qualidade é acompanhando o Central Manhã. Ele disse, manda um alô para Vitorino Freire e para Lago da Pedra. Vitorino Freire retransmitindo aí pela rádio e pela televisão, Lago da Pedra também pelas rádios e pela televisão SBT. SBT é parceiro nosso em várias cidades, isso, né? O pessoal que é mais ligado à difusora, mas no interior do Maranhão tem muitos ligados à Central de Notícias Brasil. Francisco Gomes mandando aquele bom dia lá do Carlos Jorge. O Elivaldo Ramos diz que em breve voltaremos com nossas reportagens. Elivaldo Ramos é doutor. Você vê ali que ele escreve livros. Ele escreve livros e agora está
futuro advogado.
Vai fazer os testes da advocacia, o teste da OAB. Né? Aquele teste da OAB é difícil, né? O cara tem que saber das coisas, né? A professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, está dizendo, Carlos, que nós somos muito bem-vindos. É para nós, sejam bem-vindos à nossa cidade. O Elmo Silva, lá da Rádio Milênio de Imperatriz, Maranhão, está ligado no jornalismo e está mandando a notícia para a gente aqui. Diz que foram presos dois fugitivos da APAC. Dois fugitivos da APAC foram presos pela guarnição de Imperatriz. Quem mais? A todos vocês aí, o nosso muito obrigado, Rocha. Eu mereço, Rocha. O animal que matou a mulher queimada está preso. Ele está querendo saber. Carlos Rocha, dá a resposta aí para o nosso amigo, que a pergunta ficou no ar.
Zé Rocha.
Para o Zé Rocha. O Zé Rocha disse que acompanha tudo da Central de Notícias Brasil, no canal do YouTube, no portal e tudo, que é por isso que ele faz todas as observações aqui, é porque ele acompanha.
A gente aproveita também, Humberto.
Não estava acompanhando.
A gente aproveita também para mandar um abraço aqui ao Joel Jacinto, nos acompanha todo dia, bem cedinho. Sabemos que ele acorda bem cedo, toma aquele café já nos acompanhando.
Pois é. Olha, ontem, rapaz, Brandon, tu não me convidou, rapaz. É São João dos Patos, minha terceira cidade mãe, né? Morei em São João dos Patos, fui coordenador da Rádio Boa Esperança, colega de trabalho lá do pessoal da Rádio Boa Esperança, lá em São João dos Patos. Olha aí essa imagem, ela fica no alto lá de São João dos Patos. É bonito e merecia ter um investimento, uma capela como essa lá, ali para o povo lá de São João. Então, o governador foi participar lá das celebrações dos 87 anos do município de São João dos Patos, levando investimentos estaduais focados aí na área de saúde, de segurança pública, educação, assistência social e parece que teve esporte também. Os anúncios aconteceram aí, antecederam uma reunião prevista entre o governador Carlos Brandão e o prefeito da cidade. Lembrou que segue ouvindo gestores municipais para atender as demandas de toda a população. Vamos conferir com o governador.
Hoje aqui nós estamos inaugurando obras no município e vamos anunciar alguns benefícios. Geralmente a gente está fazendo assim, a gente recebe os prefeitos, estou recebendo individualmente, já recebi 100 prefeitos e prefeitas, todos estão saindo abastecidos, não estou negando nada. Mas aqui ainda não foi recebido essa região. Diz que quem ri por último ri melhor, né? Então estou separando aqui um pacote bom, mas hoje eu não posso deixar de vir aqui e deixar de anunciar alguma coisa.
Só uma última pergunta. A importância do deputado Júnior Lourenço, que já está com o prefeito há bastante tempo, uma liderança forte aqui, trazendo muitos benefícios, ao lado também do deputado Guilherme Paes.
Júnior Lourenço é um grande parceiro, amigo. Não esteve comigo na eleição passada por conta de questão partidária, mas nós estamos próximos agora, estamos nos unimos, vamos marchar juntos, certo? Inclusive, vai indicar um espaço do governo para que o seu grupo político possa ocupar esse espaço, porque quem faz união com o governo tem sempre um espaçozinho e ele não tem nada do governo, porque não participou da campanha. Agora nós estamos fazendo uma readaptação do governo. É um novo momento, ano que vem teremos eleição, estamos fazendo uns ajustes naturais e o Júnior é um grande parceiro, um grande deputado, muito bem votado. E aqui, com certeza, vai ser bem votado novamente. Né?
Olha aí, adesões importantes chegando aí no grupo do liderado pelo governador Carlos Brandão. Vai ser difícil enfrentar essa quantidade de prefeitos, de deputados, de todo mundo. E, claro, tem que atender às reivindicações das lideranças. O pessoal diz assim, o Brandão prestigia muitos amigos. familiar, beneficia os familiares, beneficia os amigos. Olha, se Brandão for desprezar os amigos, mais da metade dos eleitores do Maranhão votaram nele, né? Então não pode esquecer as pessoas que o apoiaram, que geralmente comete esse pecado, as pessoas que muitas vezes assim, eu recebi o voto da maioria dos meus eleitores, mas aí quando ele senta na cadeira, aí ele esquece os verdadeiros amigos. E aí quando chega lá na frente, na hora de concorrer a outra eleição ou anunciar um outro nome, às vezes diz assim, rapaz, eu tinha apoio aí naquela vez passada, tu passou 4 anos, não se lembrou de mim, agora que tu tá lembrando novamente. Não, tem que realmente governar com aqueles que realmente apoiam, com aqueles que realmente dão sustentação ao governo para poder continuar fortalecido, claro, atendendo a reivindicação de todo mundo, mesmo naqueles que não votaram nele. E aí é o caso que o governador tem essa linha de pensamento e vai cada vez mais. Agora chegou o Aloysio Mendes, né? Aloysio Mendes também se manifestou apoio, já vinha participando de alguns eventos importantes, já manifestou apoio. Agora o Júnior Lourenço, que é uma grande liderança, que era adversário na eleição passada. Lá em São João dos Patos, é o festejo do Santo Antônio, a missa do vaqueiro, acontece há mais de 70 anos. Essa missa acontece em frente à Igreja Catedral, reúne centenas de vaqueiros, amantes isso aconteceu em Balsas. Depois daí de São João dos Patos, ele saiu para Balsas, onde aconteceu essa festa do vaqueiro. Aí estava trocando aqui, falando lá de São João dos Patos, mas essa festa aí é a festa do vaqueiro que acontece na cidade de Balsas. É muito forte essa festa ligada aí aos vaqueiros naquela região sul do estado do Maranhão. Eles seguiram aí nessa cavalgada pela principal avenida, aí pelas ruas da cidade, até o Parque de Exposição, onde a população é recebida pela organização do evento, aí seguida de grandes shows locais e regionais, também atrações nacionais. O festejo aí dura todo dia 12 de junho, já virou uma tradição no município de Balsas, é feriado municipal, os dias 12 e 13, né? Aí o dia do padroeiro da cidade, que é o Santo Antônio, lá na cidade de Balsas. Vamos conferir na reportagem do Fabiolson Braga? Tem?
Pessoal, aliás, cheguei tem em Balsas, participando da festa tradicional do vaqueiro, que tem há mais de 70 anos. Só que este ano é diferente, porque uma liga é uma liga. E confere aí as boas novidades. Autorizamos a construção do Parque de Exposição, que é conhecido como Parque do Povo, e o Parque de Vaquejada, que é um desejo antigo dos vaqueiros dessa região. Agora chegou o momento dele, Nathan Zilima está chegando, porque viver é diferente de estar vivo.
Governador Carlos Brandão, essa galera maravilhosa, bora!
Grande lá na cidade de Balsas. E eu tinha anunciado aqui a matéria do Fabiolson Braga, mas o Fabiolson Braga é um dos nossos grandes colaboradores lá da cidade de Balsas. É o diretor proprietário da rádio Nova 102 FM, liderança em audiência lá na região. Temos também a parceria de sempre com o nosso amigo Antônio Marques, né, que é o nosso repórter, está sempre cobrindo os grandes eventos dessa região aí de Balsas. Grande abraço a todos os nossos colaboradores, nossos parceiros aí na região. Mas tem outro grande colaborador que está conosco sempre, né? Que é o Jonas Mendes. Bom dia, Jonas Mendes. Onde você se encontra?
Bom dia, companheiros. Estamos aqui na Avenida dos Franceses, sentido Outeiro da Cruz, até a chegada da rodoviária. Aqui o trânsito normalmente nesse momento. Tivemos alguns dias atrás aqui um engarrafamento, congestionamento, por conta das obras que estavam acontecendo aqui no elevado do café, mas já está tudo resolvido, tanto é que você observa nas imagens, e o trânsito está normalmente. Um sol forte nesse momento. E hoje, sexta-feira, gente, é dia de Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro. E a programação começou logo cedo no Largo de Santo Antônio, lá realização de missas. E durante o dia de hoje vai acontecer aqui no centro da capital maranhense programação diária, celebrações. E no final da tarde acontece a tradicional procissão em homenagem ao Santo Junino, Santo Antônio, no casamenteiro. E hoje já começa a programação, neste fim de semana, nós teremos a programação aí do Bumba Meu São João, evento realizado aí pelo governo do estado do Maranhão, já acontece aqui próximo à área do Castelinho, Castelão, que tem a participação de atrações locais, ou seja, artistas locais e nacionais, que são convidados a participar do São João aqui do Maranhão. Amanhã, dia 17, teremos a abertura. Isso, olha aí, ó. O clima está favorável, está todo mundo mobilizado, já com aquela característica realmente de um bom fim de semana que certamente teremos.
Mas é muita amanhã, gente, é muita gente para uma noite de quinta-feira, né? Você não, imagina é como verdade, é que vai estar sexta, né?
Eu já estou preparado, me preparando aqui para fazer aquele acompanhamento, trazer na segunda-feira as informações principais desse grande evento, que faz parte já do calendário cultural aqui do Maranhão. Cortejo Junino também acontece hoje, lá da Praça Deodoro até o Centro Histórico. Amanhã teremos a abertura oficial do Arraial do Ipem. E ontem, a reportagem aqui da Central de Notícias recebeu o convite e esteve presente conferindo o encontro que aconteceu entre a Federação Maranhense de Futebol e os presidentes das ligas de futebol aqui do estado do Maranhão. Tiveram todas as regiões do Maranhão praticamente foram representadas com seus respectivos representantes. Vamos acompanhar aí, olha. Primeiro foi a reunião lá e depois em seguida tivemos teve o café da manhã e depois o almoço e à tarde foi o encontro lá no CD.
Uma reunião importante porque nós temos falado de um assunto que nós almejamos há muitos anos, o Intermunicipal, na qual o presidente Antônio Américo inteligentemente convocou nós, presidente de lei, que estão legais, aptos a participar do Intermunicipal, para nós realizarmos um sonho que nós já vemos há muitos anos tentando conquistar e esse ano, graças a Deus, é o nosso presidente Antônio Américo, vai sair o Intermunicipal 2025. A nossa avaliação é que possamos buscar novos jogadores para o futebol maranhense, que às vezes a gente vê muitos jogadores aparecendo em outro estado, sem ter surgido
no nosso norte.
Cenário maranhense. E o objetivo do Intermunicipal é esse, buscar novos talentos, que nós sabemos que no nosso interior tem muitos jogadores bons, que têm condição de jogar no nosso time também.
É da manhã, um almoço, claro que é algo que possa...
Esse aí é o Silvio. Vice-presidente da federação.
Positiva para o nosso futebol, né?
Isso, é um momento de reunião para falar de algo sério, que é o Intermunicipal, um campeonato que esse ano vai ser um dos principais campeonatos que a Federação Maranhense vai promover. E a questão do centro, e a gente aproveitou para fazer essa visita no centro de treinamento para poder mostrar, fazer uma prévia do que ainda vai vir aí, que vai ser a inauguração em agosto. Estamos aí também dependendo da agenda com relação ao representante da FIFA aí, da CBF, que é o presidente da CBF, que se comprometeu em vir, né? Mas as obras, elas estão faltando pouca coisa para poder ser concluídas e daí a gente de repente fazer também, quem sabe, a nossa primeira partida do Intermunicipal por lá.
Muito bem, esse é o Silvio. Vamos acompanhar o que foi que disse o presidente Antônio Américo, Juca Baleia e o representante lá de Santa Lúcia do Paruá, na visita ao CT.
A CBF e a Federação Maranhense por ter esse, onde vai realizar seus jogos, que a gente jogava em campos particulares. Isso era um sonho do Antônio Américo, vem lutando há muito tempo para conseguir isso aqui, não só esse, como os demais. Premiação boa dos campeonatos, sub-20, inclusive a gente está disputando o sub-20 da nossa região, nunca fiquemos fora do sub-20.
É coisa de primeiro mundo, a gente espera que concretize,
Juca Baleia.
Que nós estamos precisando, nosso futebol está precisando, o presidente Tom Américo está fazendo todos os esforços, né? E de início a gente vê que é uma coisa belíssima. Agora a gente tem de fazer um bom trabalho, e eu acho, espero que vai acontecer isso, e melhorar mais nosso futebol, que é mais importante, né?
Realmente é um presente da FIFA, né? Para a Confederação Brasileira de Futebol, que designou no Brasil 15 estados para receber esse centro de treinamento, para atender crianças e jogos de menor potencial. Ele deve estar sendo concluído agora em julho e entregue em agosto, vai ser administrado em conjunto da CBF com a Federação Brasileira de Futebol, mas as atividades que serão desenvolvidas aqui serão todas organizadas pela Federação Maranhense de Futebol. É um marco, é um centro de treinamento muito moderno, e aqui a gente poderá fazer uma série de programações, como treinamento de arbitragem, treinamento para treinadores, treinamento para atletas, categorias de base, fora outros eventos que a gente poderá aqui promover. Acho que até a primeira quinzena de agosto nós estaremos inaugurando esse centro de treinamento. Aí, com a presença de representantes da FIFA, da Conmebol, e o presidente da CBF se fará presente. Aí, aqui nós trouxemos, porque hoje teve uma reunião, né, com os presidentes de liga para fechar aí a organização do Campeonato Intermunicipal de Ligas, que deverá começar em agosto, né? Faltam poucos detalhes, fazer o regulamento que foi discutido, as bases do regulamento, e nós trouxemos eles aqui para poder visitar, ver a realidade do nosso centro de treinamento.
Muito bem, só informando, saber, viu, Humberto?
Eu queria, diga, o centro diga. Ficando muito bonito, eu queria saber onde é o centro.
Fica aqui na Estrada da Mata, bem próximo à entrada da Cidade Olímpica, ali próximo ao cemitério.
O local de fácil acesso. Está perto da gente aqui, para a gente fazer as coberturas.
Exatamente, estivemos lá visitando, certamente que na abertura do Intermunicipal, a Central de Notícias também deve ser convidada a fazer essa cobertura. E a Federação, inclusive, destacou que o governo do Estado já honrou com aquele compromisso financeiro relacionado ao campeonato maranhense. É uma informação muito boa. Quero fechar convidando você que amanhã nós estaremos juntos em mais um tributo ao saudoso João Chiador, lá em São José de Ribamar, no Parque Terezinha das e próximo à Praia de Banho, ali na em frente à igreja de São José de Ribamar. Muitos grupos estarão lá, Maioba, Axixá, Morros, também Tremor da Campina e outros mais. Estarão o Boi de Ribamar, que é onde foi que o Chiador encerrou sua carreira, e aqui fica o nosso obrigado a toda a família, o João Chiador, que trouxe o convite aqui para nós. Ok, companheiros? Bom dia.
Ok. Então, hoje é dia de treinamento na unidade móvel da Central de Notícias Brasil, para amanhã fazer bonito nessa cobertura lá. Tá certo, Jonas? Combinado?
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos três principais hospitais da rede estadual. Reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem. E está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se! Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.